Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 19 de julho de 2022. Estamos a 77 dias, Eumano Silva, do primeiro turno da eleição mais inacreditável da história do Brasil nesse período de restauração democrática. Eleição que, em minha opinião, sigo dizendo aqui firmemente, e a pantomima bufônica que aconteceu ontem em Brasília mostra que até Bolsonaro acha isso, a eleição acaba, a eleição presidencial, em turno único. Porque se ele achasse diferente, não teria feito aquela avacalhação, aquela palhaçada que fez ontem. Bom dia, Eumano. Esse vai ser o tema central do nosso programa de hoje. Bom dia, agradeço a quem já está aqui conosco, né? Beth, Altina, Eleuza, Mauro Sampaio, Carlos Augusto, muitos outros chegando aqui agora. Se registre, se não for inscrito, se inscreva no canal, venha conosco, amplie a comunidade. Eumano, bom dia.
Bom dia, Lula. Bom dia, pessoal que já está aqui com a gente. À medida que vai se aproximando aí o dia da eleição, evidentemente, né, vai aumentando aí a tensão, vai aumentando aí a expectativa e não faltam fatos para a gente comentar, né, Lula? E aí, concordando já com você, o que o Bolsonaro fez ontem é sinal... Até o Abraham Weintraub falou isso, é sinal de que está derrotado. Ali é coisa de quem já perdeu. Quem faz aquilo que o Bolsonaro fez ontem não acredita que pode ganhar uma eleição. Então, aí, começando aí, concordando com você. Vai lá, Lula.
Perfeito. Eumano, se tivesse dado certo a tentativa de golpe, o dia não tinha amanhecido hoje em Brasília sem a estridência de sirenes, sem o avanço da esteira de tanques, de urutus, na esplanada dos ministérios. E sem que a gente, eu falei isso para o Mauro Lopes, no Jornal da Fórum, né? Agora de manhã cedo, ele me chamou lá de novo, excepcionalmente, para a gente comentar esse tema, não haveria nosso programa. O Bolsonaro ontem deixou claro para o mundo, no Palácio da Alvorada, transformando o Palácio da Alvorada num aparelho clandestino da extrema-direita, porque os embaixadores, os poucos, que se submeteram a serem tamburete para um palhaço, que é o presidente da República, promover a sua pantomima bufônica e foram lá, porque não deveriam ter ido, como muitos não foram, como os principais representantes diplomáticos em Brasília, dos Estados Unidos, da União Europeia, do Reino Unido, da Rússia, por exemplo, da Argentina, não foram. Não foram. Os representantes diplomáticos que se submeteram a aplaudir o bobo da corte entraram no Palácio da Alvorada com as chapas diplomáticas dos automóveis descaracterizadas. Coisa de aparelho clandestino de extrema-direita. Você está indo à sede do poder executivo, um palácio da República, de uma república que se pretendeu séria, de uma nação que sempre foi conhecida por nunca conseguir fazer vingar a sua promessa de futuro. E eles entram com automóveis descaracterizados, clandestinamente, para ouvir o que deveria ser um presidente da República, e não é, porque não governa. Ele confronta a Constituição, que deveria cumprir, porque jurou cumpri-la, ele avacalha o país que deveria presidir, assacando contra as instituições republicanas e contra o sistema eleitoral que, afinal, o elegeu, não só em 2018, presidente da República, mas que o elegeu 7 vezes deputado federal, 6 dessas vezes sob o advento da urna eletrônica. Vejam bem, o Bolsonaro é nada mais do que aquilo que, infelizmente, a gente tem que escrever e continuar escrevendo. É um escroque, não é um presidente da República. Não tem grandeza para estar no cargo que está. E é frouxo, é desconectado, porque ele está no poder em decorrência de um golpe que foi dado lá atrás e que desmontou o nosso arcabouço político, tenta recrudescer esse golpe e não consegue. Ele quer mostrar que tem força, mas não tem. Ele falou o que falou ontem, achincalhou com o Brasil perante o mundo ontem, e o dia anoiteceu, e amanhã amanheceu, né? O sol se pôs, a República continua, e a gente continua em meio a um processo eleitoral para, dentro da lei, da norma, defenestrar esse personagem nefasto e ejetá-lo da presidência pelo voto, como mandam as regras democráticas, e, enfim, criar processos e ações que terminem não só por transformá-lo inelegível em futuras eleições, mas que o convertam num prisioneiro do sistema penal de um Estado democrático de direito, e não num prisioneiro político, que é o que ele tenta se converter. O Bolsonaro tem que ser derrotado e convertido em presidiário do sistema democrático de direito. Eu, mano, queria te ouvir. Está sem som.
Ah, desculpa. Primeiro, registrar aqui a presença de ninguém menos que Getúlio Dornelles Vargas aqui na nossa audiência. Bem-vindo aí. Muito obrigado, bom. Getúlio. Todo mundo aí, Eliana, o Lula já falou de outros, Altina, Carlos, Tereza, brigadão aí, gente. Obrigado, Tereza, aí, pela contribuição aí com a gente. Ô, Lula, é um cenário muito ruim, né? Um cenário impensável. Agora, o Bolsonaro, a gente já conhece. O Bolsonaro, a gente já sabe... Desculpa, eu tô aparelho no dente aqui, me machucou aqui. O Bolsonaro, a gente já conhecia, não se esperar nada nunca de equilíbrio em relação ao que ele... sempre foi na política. Agora, o que é de estranhar é ele ir para esse caminho sem volta. Isso é um caminho sem volta. É um caminho que não tem negociação. Qual é a negociação com o Bolsonaro que dá para se fazer de uma pessoa que ataca a democracia, ataca o nosso sistema eleitoral, que é sagrado, que é intocável, que até hoje não foi maculado, que até hoje não levantou suspeita? E ele se volta contra isso. Então, assim, é grave. Ô, Lula, eu só vou discordar de você em uma coisa. Esse mundo diplomático, ele é cheio dos protocolos, ele é cheio dos salamalex, e um convite de um presidente da República, qualquer que ele seja, para que seja reportado, para que se veja de perto, para que o embaixador aqui reporte ao seu governo, eu acho que eu não digo que tem que ir, mas eu acho que é possível, sim, isso. Eu sou de um país pequeno, nunca vou estar com presidente. Tem ali o cara que daqui a pouco provavelmente não vai ser presidente mais. Isso tem que ser registrado de alguma maneira. Então, assim, eu não condeno, não acho que seja errado, acho que faz parte do vai-vem. Eu mesmo, como... Digamos que o Trump chamasse, que não é muito diferente lá nos Estados Unidos, uma conferência lá, uma reunião com embaixadores. Iriam muitos. Então, isso não me assusta, não. E não significa apoiar, e não significa... Os aplausos foram tímidos ali, protocolares. Então, nisso daí, eu acho que não precisa a gente pegar no pé aí dos embaixadores, não. Eu acho, pelo contrário, que a repercussão disso, e eles levarem isso, olha o que nós vimos lá, presidente ou ministro das relações exteriores deles, né? Olha o que nós vimos, olha o cara que nós fomos ver lá. Eu acho que, do ponto de vista do conhecimento ali dos países e tudo mais, eu acho normal que eles compareçam. Agora, em que mais? Tem mais coisas que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Qual é a pretensão do Bolsonaro daqui para frente? Se ele sabe que ele vai perder, ele fica ensaiando isso, que aparentemente é um golpe, mas que não se vê apoio para ele, fica ali aquele ministro da defesa ali, péssima imagem aí para as Forças Armadas, péssima imagem para os militares. Agora, daí a movimentar uma tropa para segurar o Bolsonaro, mesmo tendo perdido uma eleição, eu acho que é um caminho muito grande, acho que tem algo de protocolar nisso, embora seja essa presença do ministro da Defesa, dessa maneira, o ex-ministro da Defesa também, o Braga Neto, isso é nefasto para a nossa política, para a nossa democracia.
Então, Eumano, só para pegar o exemplo que você deu, se o Trump tivesse chamado embaixadores, eles iriam? Sim, talvez fossem. Outros talvez não fossem, como aconteceu aqui ontem. Agora, a burocracia de Estado americana e os militares de Estado americanos, eles sim foram muro de contenção aos arreganhos do Trump contra a democracia. Porque você assistiu, tem um livro do Carl Bernstein, né, esqueci o título agora, onde ele descreve um assessor, um alto funcionário, retirava da mesa do Trump papéis que o Trump mandava colocar lá para ele assinar. Ele pautava decretos inconstitucionais, decretos até de intervenção militar, e eu estou me referindo exatamente a um momento em que iria haver uma intervenção, não me lembro em qual país, o Trump mandou redigir o decreto e o funcionário da Casa Branca retirou do molho de papéis que ele iria assinar naquele dia. Generais, foi mais de um, generais se recusaram a cumprir ordens, servindo na Casa Branca, e pediram demissão.
Mas veja, mas repara, ó, tudo isso é verdade, há uma tolerância enorme, mas lá também houve tolerância com o Trump.
Sim, houve.
Tudo que ele fez ao longo do governo, com toda a máquina de fake news dele, a própria eleição. Então, assim, não sei se lá é muito melhor do que aqui, não, viu? Acho que... E veja bem, eu acho até um detalhe que eu achei ontem, eu acho que o Bolsonaro, de certa forma, está sendo boicotado muito perto dele. Ô, Lula, escrever grafia errado no PowerPoint ontem do Bolsonaro.
Briefing.
Isso é coisa de quem está boicotando. O Bolsonaro tem que ficar esperto. Estão boicotando ele lá dentro. Porque ou é um analfabeto que fez, ou alguém que deixou um analfabeto fazer, analfabeto mínimo na língua inglesa, e na linguagem mínima nossa da comunicação. Quem lida com comunicação não precisa saber inglês. Precisa, mas não precisaria saber inglês para conhecer a grafia da palavra briefing, que ela é do nosso cotidiano. Ou alguém fez de sacanagem. Ali parece que foi sacanagem. Eu acho que o Bolsonaro tem que ficar esperto. Vou dar um conselho aqui. Fica esperto. Então, Lula, eu acho que às vezes essas coisas... É o tal do café frio, né? É o tal do café frio. Aí, Lula, então eu penso assim. Esse caminho sem volta dele e que ele tentar negociar alguma coisa, não me parece. Veja bem, o Bolsonaro sempre fez coisas, fora outros adjetivos, sem prejuízo de outros adjetivos, mas o Bolsonaro sempre fez coisas irracionais, sempre fez coisas fora do bom senso. Isso sempre deu certo para ele. Em algum momento isso não vai dar certo. Eu acho que já não está dando certo. A turma dele, isso não aumenta voto, ele precisaria era ganhar a eleição. Qualquer presidente, Lula, qualquer pessoa minimamente racional, tinha feito uma administração decente sobre a pandemia, no mínimo. Não vou nem falar de outros assuntos, não. Mas a pandemia, tipo assim, Bolsonaro queria destruir a Amazônia, eu acho que está dentro do script dele, do que a gente conhecia do Bolsonaro.
Ele avisou que faria isso.
Ele avisou que faria, várias coisas ele avisou que faria. Agora, administrar a pandemia da maneira que ele administrou está fora de qualquer, vamos dizer, tutorial aí de como se governar, dos militares, de evangélico, de todo mundo, o que foi feito ali. Então, assim, é insano. Então, o Bolsonaro ele vai cometendo insanidades. Com essas insanidades, ele se aproveitou do momento político, recebeu aí todos os apoios, teve aí setores importantes aí junto com ele. Mas o Bolsonaro, isso vai acabar um dia. Eu acho que isso acabou, acho que ele está sem saída. E acho que o Bolsonaro, de uma maneira ou de outra, assim... Porque, vamos falar um pouquinho do Congresso. O Congresso, o papelão, né? Porque o Congresso... O Bolsonaro não estaria hoje, nem não estaria ainda nem esperneando mais, não fosse esse orçamento secreto, não fosse essa PEC da eleitoreira, não fosse isso, nem o Bolsonaro, que hoje perde em todos os cenários, sem ser turbinado por essas decisões do Congresso, nada disso teria. Então, o Congresso é cúmplice ainda do Bolsonaro estar respirando, de não ter feito o impeachment lá atrás, de ter aceito ser comprado por esse orçamento. Por que eles fazem isso? Porque a maneira que eles têm de concentrar dinheiro neles para que eles financiem as suas próprias reeleições. Essa é a lógica mínima do Congresso, fora enriquecimentos, fora os desvios e tudo, mas a lógica de concentrar os recursos neles e nos aliados do Bolsonaro, principalmente, de concentrar esses recursos para fazer disso um trampolim para permanecer e conseguirem a reeleição dos seus mandatos ou se capitalizarem para outros cargos. Agora, tem uma coisa que o Congresso não pode concordar com o Bolsonaro, que é em relação às urnas eletrônicas. Porque o Congresso vive delas. E até para eles se manterem, tudo isso que é preparado para eles é com urna eletrônica. Não é com disputando o voto lá com a milícia ou com cabo eleitoral não sei de onde. Não vai ser dessa maneira que eles vão conseguir se reeleger. Eles querem se reeleger com o dinheiro que eles têm, com o dinheiro que o sistema político que eles controlam proporcionou para eles de diversas maneiras. Proporcionou no orçamento secreto, proporcionou na PEC, que sai distribuindo dinheiro, que pega todo mundo carona com esse populismo ilegal aí de última hora, todo mundo querendo dizer, eu também ajudei a botar R$500 no seu bolso, R$600, eu também ajudei um pouco disso daí. Nada disso, né? Isso está tudo fora do padrão democrático que nós imaginávamos que teríamos no país. Agora, o Congresso, só finalizando, eu acho que na hora de dar a posse, o Congresso não pode entrar no jogo do Bolsonaro. Não tem como, porque eles vão estar atirando nos pés deles. Eles vão o quê? Não, só para o Bolsonaro que foi ilegal, a nossa eleição. Ah, mas e se esse Congresso foi em boa parte renovado e o Congresso que estiver saindo para tentar se segurar e não ser punido? Não vejo esse cenário. Está tudo, eles legalizaram essa bandalheira deles. Ninguém aí vai ser condenado porque pegou orçamento secreto, pode ser condenado porque desviou a verba lá na ponta. Mas pela questão política da votação aqui, ninguém vai ser condenado por isso. Então, Lula, o cenário que eu vejo é, vai ser chato, vai ser complicado, agora o Bolsonaro está esperneando porque ele já não tem mais saída, caminho sem volta, e ele vai ser retirado da presidência da República de um jeito ou de outro. Se tiver generais aí para protegê-lo também, mas isso vai durar pouco. Isso daí vai durar a força que está vindo da eleição. E aí, Lula, deixa eu só já tocar num assunto aí, se você quiser emendar. A força que está vindo da eleição é outra. O sinal que está vindo da eleição é completamente diferente das últimas eleições. Não tem nada a ver. E aí eu quero falar da Anitta. Qual o grande diferencial dessa eleição? A Anitta representa o diferencial dessa eleição do que eu estou pensando. Para onde vão as coisas? Houve uma reação imensa quando a Anitta falou que não era petista. Por parte do PT. Mas se ela não é petista, ela vai dizer o quê? Se ela quer fazer campanha para o Lula, ela quer fazer campanha para o Lula, e que não se cobre dela em relação aos outros, cada um que se vire, cada um que se vire. Agora, ela entrou no grande projeto que é o que o Lula tentou construir, que é uma frente realmente ampla, muito ampla, até de antipetista, ou de ex-antipetista. Mas que para ganhar a eleição vai precisar dessa gente. Não é só com gente que adora o PT, que vai ser eleito. E por que as pessoas não gostam do PT? Houve uma campanha imensa contra o PT na mídia, nas redes sociais, houve uma campanha imensa, o PT paga esse preço. houve todos os processos da Lava Jato, do Mensalão, tudo isso. Agora, Lula, o PT cometeu muitos erros. O PT, veja bem, um partido que fica 14 anos no poder, 14 anos é muito tempo. Isso cria problema. Não é só o desgaste da corrupção que nós conhecemos, as denúncias, que não é nada disso. Mas você tem lá na ponta, você tem as insatisfações. É aquele cargo que o PT está com ele há 14 anos e que tem uma pessoa de olho que já não aguenta mais olhar aquele petista ocupando aquele cargo. É a disputazinha lá no município, é a disputa por carguinhos. Isso tudo vai gerando um sentimento que depois de 14 anos, e aí acho que foi um erro do PT, tinha que ter se permitido perder a eleição. Por exemplo, aquela campanha de 2014, aquela campanha absurda da Dilma, aquela campanha absurda, aquela campanha não poderia ter sido daquela maneira, aquela campanha fugiu do nosso padrão democrático. Então, eu acho que esse preço o PT vai ter que pagar. E as pessoas, os petistas, o PT e o Lula já entendeu isso, têm de estar preparados para ouvir críticas também. E vai ter crítica injusta e vai ter crítica justa. A crítica injusta, que é feita simplesmente em nome do antipetismo, que ela seja, que o PT saiba se defender delas e tenha elementos para isso. A crítica justa, o PT tem que saber ouvir. Até porque quando, se o Lula foi eleito, o governo recebe muita crítica, sempre, por melhor que seja. Então tem que saber, eu acho, construir isso. Acho que o Lula foi muito bem, ele e a Anitta conversaram antes da Anitta se posicionar, eu vi ontem ela dando uma entrevista sobre isso, eles conversaram antes. Ela fez, quando veio a reação do PT, o Lula falou, não, Anitta, está certo, é isso mesmo, você nunca falou que está, você falou que está é comigo, e bola para frente. Então, acho agora, por que, finalizando, é importante esse efeito Anitta? Porque ela está agregando um outro público para a política. A eleição passada agregou o público que não era politizado, que ouvia de orelhada, que tinha um sentimento conservador, que depois se revelou um sentimento de direita ideológica e até de extrema direita, de uma boa parte, preconceituosa. Essa foi a eleição passada. Mas isso passou. Agora, quem se agregou nesse novo mundo aí? O eleitorado saiu aí a última... como é que chama aí? As pessoas que são aptas a votar. Né? São 156 milhões de pessoas. E tem um público que cresceu muito a juventude. Quem puxou essa juventude para votar? A Anitta. Ela e vários artistas. Mas ela que... Por que fala dela? Porque ela tem um número maior de seguidores, porque ela é uma. Ela conversa mais do que hoje, ela conversa mais com essa turma nova do que o Chico Buarque. Sabe, o Chico Buarque também apoiou, acho que ele também, não tenho certeza, mas vários artistas apoiaram. Então, eu acho que esse novo mundo da política, essa onda que está vindo e que vai derrubar o Bolsonaro, essa onda, Lula, vai ser impossível o Bolsonaro resistir a ela vindo como ela está vindo. Ele vai perder a eleição e é muita gente, sabe, não vai ser uma minoria, vai ser uma maioria. Vai ser uma maioria que vai dos pontos mais à esquerda, que a esquerda vai estar toda com Lula, pegando boa parte do centro, até uma parte dos chamados conservadores. Porque quem é conservador de verdade, evidentemente, não votaria no Bolsonaro. Né? O Lula é mais conservador em vários assuntos do que o Bolsonaro. Mas vamos em frente. Falei bastante, né? Era isso. Bora.
Isso. Vamos dividir aqui por partes. Então, primeiro, vamos encerrar... vamos encerrar, Eumano, o primeiro, primeiro momento aqui, o tema, aquela coisa bizarra de ontem. Né? Foi absolutamente bizarro. Não podia ter acontecido. Foi alta traição ao país. E... se a gente tivesse instituições realmente funcionando, o Bolsonaro estaria preso hoje, porque o presidente da República traiu a nação, avacalhando-a e achincalhando-a dentro de um prédio que é sede de poder republicano.
Bom, Lula, e eu concordaria, e eu pensaria dessa maneira, qualquer que fosse o presidente da República, né? Não é porque o Bolsonaro, que já é um extremista. Agora, qualquer presidente que tomasse aquela atitude de ontem, de qualquer espectro ideológico que fosse, evidentemente tinha que ser deposto e responder criminalmente. Né? Alta traição, concordo com você.
Sim, alta traição. Aí, fenômeno Anitta, é um fenômeno. Ontem eu tratei disso também lá no jornal da Fórum com Mauro Lopes, né? O objetivo, né, era esse. Anitta, eu mano, Anitta promoveu um grande movimento, né, fundamental movimento, necessário nas redes sociais. E veja bem, a observação dela sobre ser petista ou não, apoiar ou não, né, o Bolsonaro, o Lula, entre apoiar o Lula e ser petista, aquela segunda fala dela, veio como uma estratégia. No primeiro, a Anitta tem 16,7 milhões, talvez agora um pouco mais, no Twitter, 17,7 milhões no Facebook. O Lula tem 3 milhões e meio de seguidores no Twitter e o Bolsonaro 8 milhões e 600 mil. A Anitta é maior que a soma de Lula e Bolsonaro. E o Twitter das redes sociais é aquela que dá maior engajamento. A Anitta furou a bolha de maneira extremamente inteligente. Ela, no primeiro momento, levou o bolsonarismo a falar do Lula e dela, e do apoio dela ao Lula. O próprio Bolsonaro falou, e isso na dinâmica das redes, que o bolsonarismo soube usar e usou sozinho em 2018. E por isso eles capturaram o movimento Ele Não, que era um movimento contra o Bolsonaro e que se tornou um movimento que dividiu e quebrou a rede, né, na campanha de 2018. Agora a Anitta mostrou os caminhos de como deve fazer. E a Anitta não é simplesmente uma cantora, um rosto bonito, uma polemista do mundo pop. Não. A Anitta é uma personalidade de comunicação e de gestão genial. A Anitta tem uma estratégia de gestão da própria carreira absolutamente genial. A Anitta, e isso, eu falei isso para o Mauro ontem e vou falar aqui. Há exatamente oito anos, sexta-feira de carnaval de 2014, eu fui almoçar com Gilberto Gil na casa dele. Foram mais pessoas, foi um almoço aberto. Mas eu, no meu afã de chegar na frente, cheguei primeiro e tive a oportunidade maravilhosa, fantástica, de ficar, sentar com Gil, por uma hora e meia, ficamos somente eu e ele, porque não tinha chegado ninguém, conversando sobre a cena artística. Há oito anos, eu critiquei o hip-hop, o funk, né, coisas, gêneros musicais, inclusive também o sertanejo, no meio daquela conversa, que não me atraem. E o Gil disse, não, peraí, tem essa Anitta aí, há oito anos, tem essa Anitta aí que ela faz as coisas diferentes. Peraí, ela é muito inteligente. E eu te diria que se eu tivesse hoje 21 anos, 22, 23, o Chico, o Caetano, o Gil, a Gal, a Maria Bethânia, a gente estaria fazendo o que eles fazem. Porque o que a gente fazia nos anos 60, era dialogar com o público que nós tínhamos naquele momento, com o instrumento que nós tínhamos. E essa Anitta é genial. Gilberto Gil, o nosso ancestral, octogenário, brilhante, maravilhoso, há oito anos. E a Anitta só provou, ao longo do tempo, que o Gil estava certo. E quando a Anitta, na semana passada, fez o segundo post dizendo eu não sou petista, ela criou um post e não chamou o Bolsonaro de Bolsonaro, não colocou o nome dele na linha, o chamou de Voldemort, trazendo o debate para o mesmo campo semântico dessa faixa etária, porque o Voldemort é um vilão, né, do Harry Potter, que é dessa faixa da Anitta, um pouco mais jovem até. E o Bolsonaro novamente replicou, caiu como um patinho, como aliás a própria Anitta falou, caiu como um patinho porque renovou a replicada e renovou o fura-bolha. Ela furou a bolha. E aí, eu mano, é a Anitta, é o Felipe Neto, a gente tem que tirar o chapéu também para a trajetória desse camarada, que também é genial, o Felipe Neto, no uso desse aparelho de comunicação, desse novo meio de comunicação, que é a internet, que são as redes sociais. O Emicida, né? Um pouco mais velho, né? Já de outra geração, mas toda essa turma dessa cena, e aí fazendo sim isso que você falou. Essa é a concretização da candidatura do Lula como um movimento político, muito além de uma candidatura de uma liderança de esquerda, sindicalista, integrante de um partido político. O Lula, neste momento e este ano, ele é o representante de um movimento, de um movimento de restauração democrática do Brasil. O PT, em grande parte, compreendeu isso já, mas ainda há resistência interna dentro do partido, achando que será possível, e não será, exercer o poder como ele foi exercido, como partido hegemônico, antes da derrocada e da decadência da nossa restauração democrática. Agora, o momento é outro, né? E eu não tenho dúvida que o Lula está costurando para essa ampliação. Quero falar sobre isso e depois a gente pode até voltar... depois a gente pode até voltar para temas mais polêmicos aqui.
Não, só porque dentro do que você falou do PT, o Mauro fez uma pergunta aqui, se eu achava que o PT tinha que ter perdido, que o PT tinha que entrar para perder em 2014. Não, mas eu acho que ele tinha que entrar admitindo a possibilidade de perder e não fazendo o jogo sujo, que foi aquela campanha do João Santana, que está lá fazendo o jogo sujo com o Ciro agora e não está dando certo. É isso que eu estou falando, mudou o jeito. Aquela eleição, Mauro, era uma eleição em que o PT estava no poder, tinha a máquina, e apelou feio, apelou contra a Marina, apelou... Foi uma apelação, e tinha toda a máquina a favor. Então, eu acho assim, que todo mundo tem que, cada um fazer também a sua parte, para a gente manter um padrão de eleição que a gente depois, um dia, não olhe para trás e tenha dificuldade de refazer alianças, refazer contatos, porque em determinado momento jogou muito pesado. Agora, só no final da Anitta. A Anitta, ela é polêmica mesmo, veja aqui que tem muita gente que discorda, mas eu acho assim, é inevitável. Ela é grande demais. E aí, olha, tem uma diferença nela, assim, para nós, é a linguagem, né, Lula? Isso que você falou agora há pouco. Puxar personagem do Harry Potter, saber o que é engajamento. Ela é quem faz isso melhor. Então, saber aproveitar o que a Anitta tem de confluência aí com o projeto de eleição do Lula, e o restante aí, deixa a Anitta cantar e rebolar, né? Deixa ela cuidar da vida dela. Agora ela está engajada, porque você vê que ela está provocando. Ontem ela deu um cutucão no Lula ainda. Falou assim, vamos ver lá se você está preparada aí para debater e tal. Puxou o assunto lá dele com alguma coisa. Então, ela quer ser realmente personagem dessa eleição. Ela quer jogar, ela quer participar. É melhor saber jogar com ela, né?
Não, é melhor saber jogar com ela, e porque é necessário jogar com ela, né? Veja bem, o Lula, aí voltando a ele e ao Gil, o Lula até nesse debate sobre a Anitta, sobre a observação que ela fez e tal, o Lula disse, olha, quando eu fui eleito em 2002, eu não conhecia o Gilberto Gil pessoalmente, e o Gil fazia política, o Gil foi vereador de Salvador, eleito pelo PV, e o PV...
Foi candidato a prefeito, né, Lula?
Foi candidato a prefeito. O Gil fazia política, ao que se chama hoje de... O Gil estava mais próximo da Marina do que do Lula, entendeu? Essa coisa meio de centro-esquerda, uma centro-esquerda com um viés, né, temático de ambientalismo. O Gil é genial. Aí o Lula falou. O que é que eu fiz? Eu chamei o Gil para ser o ministro da Cultura.
Sim. Deixa eu falar do Gil também. Eu tive com o Gil duas vezes quando ele era ministro da Cultura. O Luiz Turiba, querido amigo que lançou agora a Bric a Brac, uma revista dos anos 80, o Turiba era assessor de imprensa do Gil e uma vez me convidou para um almoço com o Gil. Isso foi logo depois do Mensalão. Eu lembro que o Gil, conversei muito com o Gil sobre aquilo. O Gil colocou ali na... Eu lembro que ele colocou ali o problema, as dificuldades do ser humano, que o ser humano tem falhas e tudo. Eu lembro bem que ele colocou isso. Mas eu tive com o Gil no momento mais interessante. Ele esteve numa aldeia indígena, no Mato Grosso, os índios Bororos. A cena que eu vi, um sol quente, 2 horas da tarde, um cerrado assim, meio descampado, tinham feito até uma coisa feia lá, tinham devastado uma área lá, não sei se construíram alguma coisa. O fato é que eu vi o Gil, com o violão na mão, aquele sol de rachar, cantando e dançando no meio, assim, tinha uns 20, 30 indígenas em volta dele. E eu fiquei olhando aquela cena, falei, cara, quando é que eu ia ver um negócio desse? O ministro da Cultura, um cantor genial, ídolo de todas as gerações, desde que dos anos 60 para cá tem milhões de pessoas aí que gostam do Gil. Nessa cena aqui, no meio desse cerrado, aquele lugar quente e danado, uma cena, assim, para mim, inusitada, uma cena muito diferente. Mas o que, que veio ali para mim? O Gil olhando para aqueles indígenas, Lula, e com a imagem seguinte, olha, nós temos muito em comum, nós somos o Brasil dos negros, dos indígenas, o Brasil dos excluídos, mas nós estamos aqui juntos, nós temos cultura, nós temos muita coisa para trocar, tem música, tem a indumentária dos indígenas, tem tudo. Aquela cena me marcou profundamente. Desculpa eu ter te interrompido de novo, Lula, mas eu quis também dar depoimento aqui, eu também quero falar do Gilberto Gil.
Claro. E obrigado, Beth, que mandou o superchat. Mundo virtual mudou a forma de fazer e ver política. Não está na hora de os partidos verem isso também. Rua não é mais caminho. Geração do século XXI pensa diferente. Concordo plenamente,
Beth. Se vem o Lula eleito, não é uma onda vermelha. É uma onda antifascista. É uma outra onda. É uma onda que engloba a parte vermelha também, é o núcleo disso, mas que se não ampliar... não derrota esse outro lado.
Eu acho Lula que é movimento, Lula é arco-íris, Lula é um arco de necessário, entendeu? De um movimento político para salvar o Brasil, para restaurar o Brasil. E está vindo sim, como pergunta aqui o Jorge Moura, está vindo no primeiro turno, virá no primeiro turno. Essa é a tendência do movimento. Obrigado, Beth, pelo seu superchat. Né? Obrigado também à Tereza, que mandou o super sticker. Quem estiver nos assistindo, mande superchat, mande super sticker e, sobretudo, dê o like. A audiência está muito maior do que a quantidade de likes. O like é fundamental para os algoritmos do YouTube. Mas deixa eu voltar aqui ao eixo do movimento. Ontem, visivelmente atordoado, e não foi só o Bolsonaro que estava atordoado com a força desse movimento de vitória em primeiro turno do Lula, foi o Ciro Gomes também. Atordoado por esse movimento, o Ciro Gomes, cujos eleitores recalcitrantes e insistentes são capazes de decidir essa parada já, mudando o voto, caminhando para o voto útil no primeiro turno já, e isso é necessário em defesa da democracia. Mas Ciro Gomes promoveu um ato de burrice política ontem contra ele mesmo, no Ceará. Ele interveio no diretório do PDT do Ceará, antecipou a decisão do nome que vai disputar o governo do estado, retirou a candidatura da Isolda Sela, que é a governadora, era vice do Camilo, filiada ao PDT, e que era um nome palatável ao PT, ao MDB local, sobretudo, falo desses dois partidos, que são, junto com o PDT, as três maiores forças da cena cearense, tirou a Isolda, impôs a candidatura do Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, e um cirista e cidista dos quatro costados, alguém que ele tem certeza que será leal a ele para manter as estruturas de poder e de as estruturas financeiras da maneira como o poder é exercido pelos Ferreira Gomes no Ceará. O líder momentâneo das pesquisas é um bolsonarista, o capitão Wagner, que não tem qualidades políticas, nem terá tempo de TV para conservar essa liderança nas pesquisas. O líder absoluto na eleição do Ceará para presidente é o Lula, com 62% a 69% de intenções de voto no primeiro turno, dependendo da pesquisa. Em segundo lugar, vem o Bolsonaro com 18% a 22%, também dependendo da pesquisa. E em terceiro, o Ciro Gomes, que vai de 9% a 13%, dependendo da pesquisa. Em terceiro, no próprio estado dele. Esse movimento está fazendo com que haja uma nova união, uma nova aliança no Ceará, e isso vem sendo costurado em silêncio, e ontem, em São Paulo, na reunião dos 11 diretórios do MDB com o Lula, isso ficou mais evidente, e eu acho que vai chegar aos finalmente até sexta-feira. A possível candidatura do Eunício Oliveira ao governo do Ceará, tendo um vice de composição, que pode ser do PSB, que pode ser do PSD de Dado, que pode ser de outro partido dessa base, para dar tempo de TV, e a candidatura nessa chapa do Camilo Santana, do PT, ao Senado. O Eunício quer ser governador por um mandato. Não quer ficar o tempo todo, pode ter essa, e isso é fundamental nessa aliança com o PT. E há pesquisas no Ceará que eu vi que, quando você coloca essa chapa, Eunício, para o governo, apoiado pelo Camilo, pelo Lula e pelo PT, o Eunício se beneficia diretamente, né, dessa força eleitoral que é o bom governo do Camilo Santana, os bons 8 anos de prosperidade, né, de foco no social, na educação que o Ceará viveu com Camilo Santana, e o desempenho eleitoral do Lula no Nordeste todo, mas em especial na Bahia, em Pernambuco e no Ceará. Não à toa, os três maiores colégios eleitorais do Nordeste. Né? Então, o Eunício passa a liderar as pesquisas nessa aliança. Eu não tenho dúvida que está sendo costurado isso. A conversa em São Paulo passou por aí com o MDB, mas foi muito além. Vejam bem, ela se deu dias depois de o PSDB ter dito que não iria contribuir financeiramente com a campanha da Simone Tebet, ter limitado a 2,5 milhões, dando o vice, que nessa chapa de pré-candidatura, o vice é o Tasso Gereissati, o PSDB disse que só daria 2,5 milhões. Há uma pressão interna dentro do MDB para que não haja um financiamento à candidatura da Simone Tebet. Provavelmente, a Simone Tebet não vai ter a legenda para ser candidata, porque ela é fraca. E não vai, vejam bem, entre os diretórios que estavam lá representados, o porta-voz do grupo foi o senador, né, pelo Amazonas, o Eduardo Braga, né, que flertou com o bolsonarismo em vários momentos. O Eduardo Braga foi o relator da indicação desse foi o relator da indicação do Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal e fez um relatório muito bonzinho. Foi o relator de outros projetos bolsonaristas no Senado. Ele estava lá, dando apoio. Um diretório que não estava e que não estava na conta dos lulistas e que foi fundamental e que pode representar a derrota da Simone Tebet na convenção, foi o diretório do Pará. Por quê? Porque os votos na convenção são dados de acordo com a bancada do MDB do Pará na Câmara é grande, o MDB do Pará tem o governador, e aí o Helder Barbalho vota duas ou três vezes, porque não sei se ele tem cargo no diretório estadual, ele vota como diretório estadual, como governador de estado e como diretório nacional, que ele integra, né? Então, os votos são assim. E Alagoas também, né? Alagoas também tem muito
voto. Só brincadeira. O Helder deve ter voto porque é filho do Jader também. Deve ter
também, exatamente.
Mais. Exatamente. Ali,
então, que... muito importante o diretório do Pará ter ido para esse movimento, né? E eu estou vendo hoje, e olha, observe-se, o único dos grandes partidos, grandes médios, né? Porque hoje ele é um partido médio, que não marcou a data da convenção foi o MDB. O MDB está incendiado. E, o MDB vai fazer uma convenção para apoiar o Lula? Talvez não, mas eu acho hoje que o MDB pode fazer uma convenção para decidir não ter candidato.
Ô, Lula, deixa eu só falar um pouquinho do Ceará aqui, porque daqui a pouco o nosso tempo acaba, eu queria falar umas coisas. Primeiro, agradecer o Mauro, que fez aí uma generosa contribuição aqui para o Sua Excelência, o Fato. Obrigado, Mauro, está sempre aí com a gente. Sempre bom conversar com você, viu? A gente está sempre trocando ideia aí.
Excelente, aí obrigado, Mauro.
O César Espíndola falando aqui, falou que a indicação do Roberto Cláudio foi uma imposição do Ciro contra a vontade dos irmãos. Que no dia anterior demonstraram apoio à Isolda. Olha só, Lula, tem uma coisa interessante aí. A Isolda é do PDT, o marido dela, que já foi prefeito de Sobral algumas vezes, o Viveu Arruda, Clodoveu Arruda. Clodoveu Arruda, ele é um pouco mais velho que eu. Quando eu morei no Ceará, o Clodoveu tinha sido do movimento estudantil um pouco antes de mim, era até do mesmo grupo, da mesma corrente lá que eu depois participei do movimento estudantil. E ele é do PT. A Isolda do PDT. Então, veja a salada que está, esse racha que o Ciro está fazendo. E aí o Ciro está dinamitando a única aliança que ele sempre conseguiu manter. O Ciro, que tem muita dificuldade de fazer alianças, mas a aliança no Ceará foi sempre muito sólida, essa aliança do PDT com o PT, dos Ferreira Gomes com o PT. E agora, ele dinamitou isso daí. Assim, não, eu acho que ele, mesmo no estado dele, onde ele sempre teve uma votação muito boa, chegou a ganhar, teve eleição que ele foi o mais votado no Ceará, não me lembro exatamente a qual.
2018, primeiro turno, ele foi mais votado.
Ele foi o mais votado, né? Pois é,
foi então,
agora ele é o terceiro, e ainda dinamitando a ponte que ele tem com o PT. Então, assim, é mais um movimento errático do Ciro, acho que ele se perdeu também, acho que ele também não entendeu para onde está indo a política. Qual é a onda de agora, sabe? Que a onda de agora não é simplesmente ficar esculhambando os adversários, isso não está resolvendo. Mas é isso, Lula, só para dar essa observação em relação ao Ceará.
Não, maravilha. Mas em relação ao Ceará, e aí vem essa construção. A gente está no momento, depois de amanhã, quinta-feira, né, será a convenção do PT. E o Lula será em São Paulo, a formalização do Lula candidato, a formalização da chapa, da federação, na verdade, com o PSB, tendo o Geraldo Alckmin como candidato. Lula não estará presente, né? O Lula estará no Recife, num ato de campanha, vai participar remotamente, né? No bojo dessa semana e na esteira da convenção do PT, terá a convenção do PL do Bolsonaro, domingo, no Maracanãzinho, em São Paulo, e eles estão querendo fazer disso um primeiro evento de fato de campanha, mas há muita tensão já em torno, né, desse evento, tensão em torno da segurança, do que há de potencial de provocação, né, do que há de provocação interna. O Maracanãzinho viverá um domingo de Rio Centro. E o que eu falei aqui agora tem entrelinhas e tem subtexto. Né? O Maracanãzinho viverá um domingo de Rio Centro. E isso significa que, a partir de lá, eles podem querer produzir encenações que sirvam ao enredo de mentiras, que é o que resta a eles, para manutenção de alguma competitividade que eu não enxergo na candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. O Bolsonaro tem um destino depois da presidência da República, e o destino é a cadeia, ele e os filhos dele, pelos crimes que cometeram, crimes comuns e crimes políticos. Agora, a arte da política tem que focar e tem que se dedicar, eu, mano, quem nos assiste, e deem os likes, quem não for inscrito, se inscreva no canal. A arte da política, e isso demanda uma energia e uma concentração muito grande de um personagem como Lula, é como desarmar as bombas deixadas pelo país, dentro das instituições, por esses desgraçados 4 anos de bolsonarismo no poder. A gente vai precisar, sim, de uma amplitude de participação política. A gente vai precisar, sim, de uma disposição para a reconciliação. A gente vai precisar, sim, ouvir a diversidade de opinião, os diversos matizes nas opiniões, porque a gente precisa reconstruir o país e a gente precisa cortar a linha do tempo, que já é muito grande, que nos separa hoje, julho de 2022, do Brasil que nós fomos, logo depois de fechadas as urnas de 2014, quando nós tínhamos um país para lutar por ele, quando nós tínhamos uma crise econômica para enfrentar, e quando nós tivemos o início de todo esse processo de degradação política brasileira, quando o opositor, derrotado nas urnas, legitimamente derrotado, no enfrentamento político, que foi Aécio Neves, não aceitou o resultado da eleição, disse que não deixaria, aliás, incorporando o personagem Carlos Lacerda, disse que Dilma não poderia governar e que ia inviabilizar o governo, e aí fez uma associação desse centro, da centro-direita brasileira, à extrema-direita. Essa associação se personificou, né, no fascínora do Eduardo Cunha, que deu procedência e encaminhamento ao impeachment, sem crime de responsabilidade. O impeachment colocou no Palácio do Planalto o Temer, usurpando a cadeira presidencial. E o desastre da condução do Temer nos trouxe ao Bolsonaro. E isso significa o quê? Democracia não aceita atalho. E a gente não pode pegar um atalho democrático. A gente tem que pegar o caminho mais difícil. E o caminho mais difícil é construir, sim, um entendimento, uma compreensão em torno de quem tem a maior capacidade para nos tirar do fundo do poço. Eu mando.
E do que tem de diferente nessa eleição, o mais grave é a violência, né, Lula? É a violência. Isso que você falou do Maracanãzinho, pô, eu lembro do Maracanãzinho, Congresso da Uni de 1984, foi no Maracanãzinho, eu dormi algumas noites no cimento ali das arquibancadas ali do Maracanãzinho. Era um grito de democracia, 84, estávamos ali no finalzinho da ditadura. Eu lembro que eu acordei, Lula, estava um dia dormindo, acordei um barulho bonito, assim, uma coisa, acordei, tinha um cara lá no meio da quadra do Maracanãzinho tocando um violino, bolero de Ravel. De repente, todo mundo se levanta, aplaude. Um dos momentos mais bonitos que eu vi na minha vida foi aquilo. Foi todo mundo acordando e aquilo durou ali, sei lá, uns 5, 10 minutos ali.
Até porque o Bolero de Ravel era a música de um filme que estava muito em voga, estava nas telas naquele momento, que era Uns e Outros, né? Sobre o pós-guerra, e o Bolero de Ravel é a condução de todo o filme e tinha esse papel, né, de um libelo pela redemocratização.
Sim, foi uma coisa linda, das cenas mais bonitas que eu vi. Então, vou ficar com aquele Maracanãzinho ali na minha ideia. Agora, essa coisa da violência, Lula, e que aí a gente não chegou a falar, mas é um dos assuntos do momento, que é o crime contra o Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, né, que já teve desdobramento, já teve um suicídio por causa disso. A juíza já mandou a delegada retomar as investigações, porque foi uma, né, evidentemente aquilo ali foi, voltando à casa do Rio Centro, né, tentou fazer o que fez o Job, esqueci o nome do
militar. Job lá. Lorena.
Job Lorena.
Job Lorena.
Fez exatamente o que o Job Lorena fez lá atrás, que é dar uma versão fantasiosa para aquilo que se passou, muito parecido, alguém até citou isso no Twitter um dia desse. Então, Lula, eu acho que, assim, a grande preocupação da eleição, e aí o Lula, principalmente, falo por todos os outros candidatos também, sabe? Acho que todo mundo tem que se preocupar, porque onde quer que venha alguma violência, até contra o Bolsonaro, isso vai se voltar aí contra as eleições. Então, eu acho que é cabeça fria, todo mundo muito ligado, todo mundo com muita atenção, observando, todo mundo vigilante, todo mundo apoiando o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem preside essa nossa eleição, essa nossa democracia, né, esse momento tão sagrado aí da nossa democracia. Então, eu acho que a grande atenção que a gente tem que ter é em relação a essa questão da violência. E aí tem uma coisa só, Lula, tem uma incógnita para mim ainda. Eu não sei qual vai ser o efeito, eu acho que é pequeno, dessas benesses aí, dessas bondades todas aí, dessa distribuição de dinheiro, não tenho noção se vai. Mas temo que isso possa levar, seja suficiente para levar para o segundo turno. Não sei, é só uma especulação. Vamos ver depois das primeiras semanas como vai ser a repercussão em relação a isso. Sobre isso, o Lula está com a metáfora boa, né? Isso é igual sorvete, depois que você chupa, acaba, fica com um palito ali do picolé ali na mão. Agora tem que ver esse efeito. Então, não sei, alguém perguntou de primeiro e segundo turno. Claro, o Lula tá caminhando para ganhar no primeiro turno, mas temos aí ainda esses 77 dias e temos aí os efeitos dessa distribuição de dinheiro aí. É isso, já aproveitando para me despedir, muito obrigado a todos pela presença, participação, comentários. Eu gosto muito desse bate-bola aqui, a gente só não conversa com mais gente porque o tempo é curto. A gente gosta muito de falar, né, Lula? Um abraço.
Perfeito.
A todos. Um abraço, Lula. Até a próxima.
Falamos pelos cotovelos. A gente não tem o poder de concisão nas redes como a Anitta tem, né?
Anitta, por exemplo.
Bom, então, obrigado. Obrigado quem ficou conosco até aqui. Quem não foi inscrito ainda, se inscreva no canal, né? E na quinta-feira estaremos de volta. Lembro que na segunda-feira que vem lanço Trapaça, em São Paulo, às 19 horas, na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho. Quem for de São Paulo está convidado, vá. Muitos personagens, muitos protagonistas que passaram por aqui, pelo programa, estarão lá. Espero, né? Assim espero. Dia 10 de agosto, o lançamento é aqui em Brasília, no Daniel Brian, a partir das 18 horas. E dia 20 de agosto, no Recife, é um sábado, na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar, às 16 horas. Aguardo vocês lá. Será muito bom tê-los, né? E eu mando um grande abraço até quinta-feira. Até logo, quem esteve conosco até agora. Obrigado, grande abraço.
Pessoal. Valeu, Lula.
Abraço, obrigado.
Tchau, tchau.